Ele inventar nosso nome aí pra poder ser prefeito pela conquista, mas o que depende da pessoa? Faltando o quê pra oficializar logo isso aí?
Bom, nós estamos dentro dos prazos para as definições necessárias para a candidatura majoritária. Entretanto, o que eu posso lhe adiantar, Anderson, é que nós somos candidatos, sim. Como costuma se dizer, candidatíssimo. Vitória da Conquista pede a nossa candidatura. Isso, pelo nosso entender, que Vitória da Conquista precisa ser livre. Vitória da Conquista precisa pensar à frente. Não com maquiagem, não com essa política, essa velha política assistencialista e de última hora. Deixar que, por exemplo, nessa última gestão, você, em apenas 6 meses ou 1 ano, você queira fazer as obras de 4 anos de mandato, é muito temerário, entendeu? A prefeitura está endividada, está quebrada e o povo está sofrendo. Então a gente entende, pelo momento político, de que conseguiremos sim fazer uma boa chapa para a disputa das eleições. E aí tem alguns partidos que já estão em conversa entre eles, os seus presidentes, até porque eu sou pré-candidato, mas não definido a minha filiação pela a regra de ser militar da ativa. Então eu creio que o Avante, o PSC, o Podemos e outros partidos que estão vindo, como o Patriota e o DC, saberão definir claramente isso e apresentar no momento certo a Vitória da Conquista. São partidos que têm chapa de vereadores quase que formado, uns com 21, outros com 30, já fechando aí, e com certeza nós teremos a oportunidade de enriquecer o debate em Vitória da Conquista com um bom plano de governo.
Mas como é que vai fazer? Porque também, Edson Guzmão falou que 7 vagas lá já são já do PMDB já, né?
É, essa é a prática de que acabei de falar, da velha política. É, daqui a pouco ele virou mágico, alguma coisa parecida assim. Isso passou, o Brasil deu um exemplo disso nas eleições presidenciais. Eu vou dar um exemplo daquele que ficou em terceiro lugar, ou daquele que ficou em quarto lugar, como o Cabo Daciolo. Ninguém esperava que ele ficava em quarto lugar e ele passou na frente de figuras aí tidas como importantes no Brasil. Então, está enganado aqueles que pensam assim. O povo conquistense não é bobo, é sim um povo politizado que está atento às necessidades da cidade, que vai prestar atenção no melhor projeto, na melhor articulação para tirar a conquista do atraso de mais de 12 anos só nos últimos 4 anos.
Erling. E depois, caso no eventual segundo turno aí, ele fica com, segue os rumos de Guilherme Menezes ou vai ficar com Edson Guzmão mesmo?
No segundo turno nós não discutimos, porém, eu posso já adiantar, não discutimos segundo turno, até porque quem vai para o segundo turno somos nós. Caso seja contrário essa nossa vontade, nós vamos discutir enquanto grupo. Posso afirmar que eu irei para casa. Irei descansar, irei falar com a comunidade aquilo que a gente entende, e a comunidade vai decidir quem é o melhor para a Vitória da Conquista.
Hoje na rua o povo fala o quê, Eric?
O que o povo fala? O povo está chateado. O povo está nervoso, para lhe dizer a verdade. Eu tenho conversado com pessoas no momento que estamos elaborando o plano de governo, já estamos caminhando e ouvindo as pessoas chateadas. Por exemplo, quando alguém acha que asfalto é a solução de tudo, eu estive, por exemplo, em um bairro, o Recanto das Águas, onde a comunidade está recebendo algumas ruas sem asfalto. Mas a mulher chorava porque não tinha o que comer. Ela chorava porque não tinha emprego e seu filho, que tem 12 anos agora, tem uma escola que não funciona. Então, não tem nada a ver. O povo está chateado, o povo quer mudança para a Vitória e a Conquista, uma mudança que você possa confiar. Não essa mudança fajuta, uma mudança pela vingança, uma mudança apenas por dizer que é melhor. Não, nós temos que ter projeto para a Vitória e a Conquista. Volto a repetir, Vitória da Conquista é uma cidade politizada. O seu povo sabe o que quer e deve ser respeitado. Não é de forma nenhuma a minha vontade ou meu querer ir de encontro a essa vontade do povo. Para isso nós estamos estudando. Exemplo disso, a diminuição do governo municipal. Não é possível. A gestão passada tinha 16 secretarias. A gestão atual tem 19. Isso é um absurdo. Isso não pode acontecer.
Ô, Erling, você que trabalhou no Sintrans e coordenador de trânsito aí, por que até hoje não regularizou esse transporte coletivo de conquista? Por que não regularizou as vans da cidade, o que aconteceu mesmo aí?
Bom, essa é uma pergunta interessante. Nós tínhamos há muitos anos atrás um sistema de transporte apenas, ou não era sistema, apenas uma empresa. A gestão passada fez o seu trabalho, essa é a minha opinião, e nós tivemos um pico de qualidade em relação ao transporte. Logo depois ele desceu a ladeira, inclusive com a promessa falsa da atual gestão, de que seria possível, inclusive, ter três empresas, mais as vans, mais o quê? Mais nada. Ele acabou com o sistema. Hoje, ele quer consertar o sistema pelo telhado. Dizer que vai se fazer um terminal em 6 meses, e é possível fazer, sim. Em 6 meses, é começar pelo telhado. Essa casa não vai subsistir, essa casa irá cair. E o povo conquistense está olhando para isso. Nós precisamos agora refazer todo o sistema de transporte de Vitória da Conquista. Tá? Alguns assuntos eu não gostaria de tratar, mas só para que a população entenda, o sistema de transporte envolve também o transporte rural. O sistema de transporte também envolve o táxi, envolve o Uber, envolve as vans e envolve o transporte de massa pelo transporte urbano por ônibus. Então é complexa essa área, porém nós vamos apresentar no momento certo um plano de governo voltado para essa área do trânsito e do transporte. Digo, o atual prefeito tenta consertar aquilo que ele ajudou a destruir pelo telhado. Não vai dar certo. Casa sem alicerce vai cair.
Ué, outra coisa aqui, falam aí que o sistema está quebrado aí. Você acredita nisso?
Está quebrado, sim. O sistema não só está quebrado, como o sistema hoje ele é predador de si mesmo. Ou seja, você tem uma empresa de transporte que é uma empresa que investiu seriamente na cidade, como é a Cidade Verde. E você tem outra empresa que está no emergencial, e que o emergencial por si só dá a ela vantagens de emergencial. Por outro lado, você tem as vans, que se encontram moralmente legalizadas, porque foi a palavra do gestor municipal, da maior autoridade assim dita do município, que foi dada a eles, por isso moralmente eles estão legalizados, mas legalmente não. Você vem para o Uber, que é uma plataforma interessante dos aplicativos no mundo todo, e aqui não seria diferente. Entretanto, se você não regulamenta isso, como Salvador e outras capitais e outras grandes cidades regulamentou, ele também passa a ser predador de si mesmo. E aí nós vamos para o táxi, um patrimônio histórico, cultural da nossa cidade. Por que não o táxi? A gente olha lá para outros países, vê aquele táxi amarelo, Rio de Janeiro. Mas aqui nós temos também o nosso sistema, porém predador de si mesmo. É uma bagunça total. De fato, todos estão quebrados. Desse jeito, não vai subsistir ninguém, e a população é que vai pagar caro por isso.
Ué, naquela vez, quando você era coordenador, que era deputado, era candidato a prefeito, você sofreu muito aí com as vans, as promessas que tinham?
Na verdade, naquele momento, era um momento tranquilo de se trabalhar. Enquanto coordenador de trânsito, porque a gestão passada, ela, em forma nenhuma, fez promessas em cima do transporte. Ela trabalhava com o planejamento que tinha, entendia que era irregular o sistema por vans. E assim a gente atuava, conforme a lei. Porém, aqueles que estavam de plantão, de olho no poder, ficavam o tempo todo a fomentar a ilegalidade do transporte. E mais ainda, nós vimos durante a eleição, foi feita uma promessa, pessoas inclusive depois responderam processo na Polícia Federal por conta dessa questão das vans, do transporte irregular. Nós não pretendemos fazer isso, mas com certeza nós vamos apresentar um plano de governo, e nesse plano de governo estará lá resolvida há pouco tempo a questão do transporte Vitória da Conquista. Só você lembrar o seguinte, Anderson, veja se é justo. É justo que um pague e o outro não? É justo que um tenha direito e o outro não? A nossa zona rural são mais de 20 mil pessoas transportadas. E você sabia que o idoso paga passagem? Você sabia que o estudante ele paga passagem cheia? Não. O sistema está destruído, Anderson. Entendeu? Então nós precisamos agora de uma política nova, uma política de gestão, e não uma política de compadre e de coronelismo.